Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Tem um versículo que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? A verdade, o que é a verdade? É o quê? Não? A verdade é o contrário da mentira, né? A verdade é o quê, Felipe? A verdade é a verdade, né? A verdade é o que não é falso, o que não é mentiroso. A verdade é o contrário, né, daquilo que é o engano. O espírito da verdade e o espírito do engano. É o espírito da verdade e o espírito do engano. Essas últimas reuniões, Deus nos falou muito a respeito do espírito. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nós perguntamos esses dias aí, vocês que não tiveram na reunião esses dias, nós perguntamos qual foi a maneira, o jeito que Deus usou para nos salvar, nos dando o Espírito Santo, né? Ele nos deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse nos salvar, assim, ó, nos ensinar. Então, nós somos guiados, dirigidos, ensinados, nós somos orientados, guardados, protegidos, tudo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a nossa força. O Espírito Santo é a nossa sabedoria. O Espírito dele é a nossa justiça, né? É ele que nos guia, que nos dirige, que nos ensina, né? Que tira o pecado do mundo. Tudo isso é feito pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Foi a única maneira que Deus achou para salvar o homem, sem uma maneira assim inteligente, que foi pelo processo de regeneração, né? De restauração. Você se transforma através do Espírito. Quando você se alimenta, você aceita a verdade, automaticamente você estará combatendo o erro, o falso, o mentiroso. Quando você se posiciona ao lado do que é justo, reto, direito, você se afasta daquilo que é enganoso, mentiroso, falso, ilusório, né? Que nos faz mal. O Espírito que entrou no homem, que corrompeu o homem, que fez com que o homem deixasse de ser o homem original, criado por Deus, porque Deus criou o homem sem defeito. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem... não foi para ser o que nós somos hoje. Aí entrou, eu estou explicando isso para dar sequência ao que a gente tem falado. E aí lá entrou um espírito no homem, um espírito no homem, um espírito mentiroso, um espírito de falsidade, um espírito de engano, um espírito que corrompeu o homem e fez com que o homem se tornasse, então, assim como ele é. Ele é imperfeito, ele é corruptível, ele é, o que mais? O que é que ela mais, o homem é? Ele é falso. Ele é... não é confiável. Tá? Ele não é confiável. Torna-se maldito. Torna-se uma pessoa que confia na outra. Ninguém pode confiar em ninguém. Coisa, né? Que coisa difícil. Ninguém pode confiar em ninguém. Sob pena. Hã? De quê, Tony? É, de se dar mal, né? Ninguém pode confiar em ninguém sob pena de se dar mal. Dá com burro na água mesmo. Isso não, tá, não é difícil de ninguém observar isso, ver isso.
Né, então existe realmente esse espírito que nós estamos falando, entrou lá no comecinho, né? Lá no comecinho, quando o espírito, o pecado entrou no homem, lá no começo, enganou, mentiu e fez com que o homem aceitasse aquele espírito. E aquele espírito, ao longo do tempo, foi cada vez mais tornando o homem impuro, imperfeito, tornando o homem mau, tornando o homem uma coisa que não foi aquela realmente criada por Deus. Salvar a humanidade, salvar o homem. Eu gostaria que vocês mesmos
olhasse, imaginasse com os seus olhos aí da fé, e observasse que o mundo, cada dia que passa, caminha para o pior. Tudo que se faz no mundo acaba o tiro saindo pela culatra, né? A ciência, os hospitais, a ciência médica evoluiu muito, muito mesmo, né? Etc. E criou-se dentro dos hospitais as unidades intensivas de tratamento, não é assim? Unidades intensivas de tratamento. Que você indo para lá, espera-se que o seu tratamento seja intensivo e que você saia mais rápido possível de sarado, né? Curado de lá. Mas já existe alguma coisa, que já existe alguma coisa, alguma corrente de pensamento que combate, assim, entrou para a UTI, ele já está com meio caminho andado, só pelo fato de ter entrado para a UTI, né? Eu conheço pessoas que, ou pessoa pelo menos, que fez um documento que não, se ele adoecer, tiver algum problema, não é para levar para a UTI. Se tiver que morrer, morre antes de levar para a UTI. E realmente o tratamento é horrível. A pessoa parar numa UTI, é mais como a ciência não permite que a pessoa tenha que usar de todos os recursos possíveis, e os recursos possíveis estão dentro da UTI. Os recursos, né, mais que é, chega às vezes a ser desumano. Chega às vezes a ser desumano o trem. Por que nós estamos falando isso? Que o tiro sai pela culatra, né? Que a coisa acaba, né? Parece que tudo no mundo que faz, que cria, que arruma, tal, acaba sendo contra, sendo ruim para o homem, o ser humano. E isso está pesando, né? Está pesando, aí vem muita luta, muita tribulação, trabalho, e essa coisa sempre gera, né? Então, esse espírito que está no mundo, não é um espírito verdadeiro. Esse espírito que está no mundo, que opera no mundo, não é o espírito verdadeiro. Né? Aquele espírito verdadeiro, que é o Espírito Santo, que fala a verdade para você, que a gente normalmente a gente não quer ouvir a verdade. Mas a verdade é que tem que ser ouvida, porque a verdade é que nos liberta. Vem? A verdade precisa ser dita, porque a verdade impede você de ser enganado, impede você de ser iludido. Amém? A verdade te coloca numa situação que se você só aceita, se você quiser, se você permitir. Ou então, que te ajuda a lutar contra a mentira, lutar contra o que é falso, lutar contra o que é engano, lutar contra o que é errado, né? Ilusão, erro, engano, falsidade. Amém? E o diabo, tem um versículo, parece que é em 1 João, que fala que ele é o pai da mentira. João, ele é pai da mentira. Exatamente. A mentira nasceu a partir dele. Ele é o pai da mentira. Né? E Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. É a mesma coisa que você pega assim, por exemplo, uma árvore. Jesus fala, uma árvore boa não dá um mau fruto. Uma árvore má não dá bom fruto. Ou a árvore é má ou a árvore é boa. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Então, se ora eu faço bem, ora eu faço mal, que tipo de fonte eu sou? Né? Eu não, alguma coisa está ainda errado na minha vida. Deus, então, o que, que ele faz? Ele pega, nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra em nós, porque nós somos uma casa espiritual, e que tem muitos espíritos. Inclusive o nosso. Cada pessoa nasce com o seu espírito. Quando você nasce com o seu espírito que nasceu, que você nasceu com ele, já é um espírito ruim. Aquele que você nasceu com ele, ele já é um espírito corrompido. Mas entra outros e torna você pior, entra outros e vai sujando cada vez mais. Sujando, vai nos tornando cada vez mais pior. A nossa situação vai piorando cada vez mais. Nós não tínhamos o espírito, às vezes, de vaidade. Adquirimos o espírito de vaidade. Nós não tínhamos o espírito de violência. De repente, nós nos tornamos violentos. Algum espírito vai entrando na nossa vida e vai fazendo com que a gente vá adquirindo as coisas, as características dos espíritos maus. É assim? Aí o que Deus então faz? Ele vai, oferece para o homem o Espírito Santo. O que que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? O que que o Espírito Santo faz na sua vida? Ele vai mostrar para você, ele vai abrir os seus olhos e mostrar para você a verdade. Ele vai mostrar para você, se você quiser, ele vai esclarecer, ele vai iluminar. Né? A luz que veio ao mundo, que foi Deus, que foi o Espírito Santo. Nós temos aqui em Isaías 59, nós vamos ler todo o capítulo de Isaías 59, eu queria que vocês lessem comigo. Isaías 59, nós vamos ler. E se você não se importar, nós vamos parar. Nós vamos ler um pedacinho, para e observar. Nós vamos observar o que é que nós estamos lendo. Se o profeta Isaías não estava falando do que a gente está falando aqui hoje também. Desde aquele tempo, já havia interesse, já havia vontade de Deus de nos salvar. Amém? Agora, ele estava ali, olhando e vendo, como que eu vou fazer para salvar o homem? Fazer com que o homem enxergue a verdade. Fazer com que o homem seja convencido, que é o mais difícil. De que isso não é bom ou de que isso é bom. Nós ficamos entre a cruz e a espada. Nós ficamos na encruzilhada. Aliás, encruzilhada, sem saber o rumo que você toma. Né? Por que que os trabalhos, normalmente, os trabalhos espíritas, nas macumbarias, nas coisas, os trabalhos, inclusive eu já falei esse dia dele que eu já estive por lá, é feito nas encruzilhadas. O melhor lugar para se fazer um trabalho é o lugar onde existe a encruzilhada. E quanto mais... Porque você tem uma encruzilhada de uma cruz. Você pode ter uma encruzilhada com mais cruzes. Então, quanto mais, melhor para... Porque ali é o lugar onde você está perdido, sem rumo. Então, você procura um negócio daquele... E aquele negócio vai te dar um rumo. Ele vai dizer para você, faz isso. E normalmente a gente escuta e faz. Mas o nosso caso aqui é outro. O Espírito Santo nos pega sempre nessa situação. Que situação? Sem rumo. Sem saber o que faz, né? Não só nós, mas todos os homens, principalmente os homens de Deus, sempre se colocaram diante de Deus, pedindo conselho, pedindo ajuda. Por quê? Porque eles estavam sem direção. Quantas vezes você pega o Salmo de Davi, quando você lê o Salmo, você percebe que Davi, quando fez aquele salmo, ele estava numa situação de extrema dificuldade. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Eu gosto de um versículo que fala assim, ponha luz nas minhas trevas. Amém? Clamei ao Senhor e Ele me livrou de todas as minhas angústias. Significa que Ele estava angustiado, estava aflito. Ele estava confuso. E homem que buscava Deus. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós vamos entender que existe confusão. Existe desnorteios na nossa vida, nós não sabemos o caminho a escolher, o caminho a tomar. E lendo aqui então Isaías 59, vamos ler. E aí nós vamos comentar. Vamos ler. Renata, lê por favor.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir.
Repete.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar.
Então, aqui já mostra que ele quer salvar. Ele quer salvar. Mas vamos ver o que, que ele precisa. Ele está dizendo aqui que ele, a mão dele não está encolhida. Ele quer te salvar. Aqui está claro que ele não está se omitindo. Ele quer te salvar. Agora vamos ver o que, que eu preciso fazer para obter essa salvação. Vamos lá?
Nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir.
Então ele está também disposto a me ouvir. Ele está disposto a me ouvir. Eu vou conversar com ele. Eu vou saber dele o que eu preciso fazer para me salvar. Vamos lá?
Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Então, aqui, por exemplo, qual a conclusão que a gente vê nesse versículo 2? Vamos pensar? Vamos. Mas as vossas iniquidades fazem divisão. Mas por que que por que ele está dizendo, olha, não sou eu, é você, é a sua iniquidade. Mas eu não vejo a minha iniquidade, eu não estou vendo a iniquidade, eu não estou vendo meus erros, eu não estou vendo meus defeitos. Amém? Por mais que os meus erros, meus defeitos estejam me afastando dele, eu não vejo os meus defeitos. Vocês concordam que eu preciso do Espírito Santo? Para quê? Isso, gente. Está vendo como vocês estão ficando inteligentes? Aí entra a função do Espírito Santo. Você não vê, meu filho, você não vê os seus defeitos. E é exatamente os seus males, que te afastam de Deus, e aí a gente vive longe de Deus. E às vezes reclamam, muitas vezes, até por que que Deus me deixa nessa situação? A minha iniquidade me separa de Deus, não tem como as duas coisas estarem no mesmo lugar. A fonte amarga, a fonte doce está no mesmo lugar. Então, eu não vejo os meus pecados. Começa por aí, eu não vejo. Por isso é que Jesus, quando chega, ele fala, vai e abre os olhos. Ele falou para os fariseus, para os escribas, vocês são cegos e guias de cegos. Vocês não veem os seus defeitos. Vocês não veem os seus pecados. Amém? Você concorda que se for chegar aqui, pegar todos nós aqui, a maioria não tem defeito? Não tem pecado? Ou então, se for perguntar qual é o seu pecado, você fala, no momento eu não estou tendo. No momento eu não estou sabendo. Concorda, Toninho? E será que não tem? Vocês concordam comigo? Então, significa que nós estamos aqui, no momento, cheios do Espírito Santo. Nós estamos todos cheios do Espírito Santo. Nós estamos sem defeito, sem pecado. O que não é verdade. O que não é verdade. Então, primeira coisa que nós já descobrimos, que eu preciso do Espírito Santo. É ele que ensina o caminho para o pecador. É ele que mostra o pecado. É ele. Amém? Versículo 3.
Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente. A vossa língua pronuncia perversidade.
A gente vê isso? A gente percebe quando a gente está falando? A gente percebe quando a gente está ferindo os outros com palavras, machucando os outros com palavras? A gente percebe quando nós estamos não percebe. Eu preciso do Espírito Santo para abrir os meus olhos, mostrar para mim a verdade. Então, ele mostrando para mim a verdade, eu posso me arrepender, eu posso chorar, eu posso pedir perdão, desculpa, que são coisas que o outro espírito não admite. O espírito do erro, o espírito da mentira, não admite. Se humilhar, né? Não permite que a gente sofra a injustiça, sofra o dano, peça perdão. Não, isso aí é fruto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ajuda, ele é o nosso ajudador. Ele vai ajudar você a fazer uma coisa que vai voltar a paz, voltar a calma, voltar ao normal na sua vida. Estou falando aqui de quê? Das virtudes, então, do Espírito Santo. E mostrando que, sem o Espírito Santo, não há salvação. Amém? Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Eu preciso do Espírito de Deus para me salvar. Para tirar os meus pecados, para tirar os meus defeitos. E fazer com que eu me torne uma pessoa boa. Para que eu me torne uma pessoa boa. Sendo que minha mãe me concebeu assim, já em pecado. Né? Continua.
Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade.
Repete.
Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade.
Eu pergunto a você, você tem tempo para ficar clamando pela justiça? Você tem tempo para se comparecer em juízo perante a verdade? Você tem tempo? Tem? Você já observou que se Deus não fizer isso por você, você não tem tempo? Se Deus não fizesse isso por nós, alguém teve que se sacrificar e fazer isso. Porque nós não temos tempo. O que é que nós temos tempo? Nós usamos o nosso tempo para quê? Para quê? Conceber. O trabalho. E aí, a partir daí, nós vamos conceber o trabalho. Nós vamos arrumar um casamento. Nós vamos adquirir um negócio, uma empresa, coisa. Nós estamos trazendo para nós os problemas. Nós estamos trazendo para nós os problemas. Nós não vamos ter tempo de fazer o que Jesus fez. Nós não vamos ter tempo de fazer o que Jesus fez. Amém, gente? Não vamos. Ou vamos? Então você precisa se humilhar e pedir ajuda para ele. Senhor, eu reconheço que só o Senhor pode realmente nos salvar. Que se depender de mim, eu não tenho tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos compromissos, tantas coisas. Né? Lembra quando Jesus falou, deixa pai, mãe, sei o quê, mais isso, quem que é capaz de fazer isso? Quem que pode seguir os passos de Jesus? Quem? Nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Deixa pai, mãe, tal, filho, etc. Os negócios, deixa lá o seu barco, tal, e segue. Não, nós não temos tempo. Então nós vamos precisar. Bom, já não vamos devagar tanto, mas vamos dizer o seguinte: eu preciso do Espírito Santo. Amém? Eu preciso dele. Invocar o Espírito. Pedir ajuda. Se humilhar um pouquinho. Toda pessoa que fizer isso vai se salvar. Toda pessoa que pedir ajuda para o Espírito Santo. Ele é o nosso Salvador. Deus já sabia que nós estaríamos nessa situação. Amém? E todo aquele que pedir ajuda, que invocar o Senhor, que reconhecer, que confessar, vai ser ajudado por Deus. Não esconda de Deus, porque Deus sabe de tudo na sua vida. Continua.
Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá. E apertando-os, sai deles uma víbora.
É a situação do mundo de um modo geral, concorda? É a situação do mundo de um modo geral. Se você não incomodar ninguém... Mas se você encostar num, o que vai sair dele? Se você espremer um pouquinho, sai o ovo. E o ovo de quê? E aí é assim. É o mal produzindo o mal. É tudo tão... Amém, gente? Voltando então, o mundo precisava reconhecer que é assim, mal, e que precisava de um Espírito Santo que pudesse ensinar o caminho. Amém? Continua, filha, por favor.
As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência há nas suas mãos.
Então você fica de frente da televisão. Você fica de frente da televisão, assistindo aquele programa de meter o cacete um no outro. Como é que chama aquele programa lá? Hã? UFC. Aí você sai do UFC... Entra num filme de violência. Aí você sabe que um filme entra num filme de traição. Aí você sai de um daquele, entra no outro, etc. Aí você pega o... Aí, não, vou largar de mão disso aqui, vou botar aqui na Globo News, eu quero... É melhor... Aí você percebe, você vê lá as pessoas, cada um dando a sua própria justiça, a sua própria opinião. E tal, e etc... E aí todo mundo, às vezes, segue a opinião de um daqueles que nem sempre é a melhor, nem sempre é a verdade. Por quê? Que o fato de ser um jornalista da Globo é verdadeiro? O fato de ser na televisão é confiável? Será que o fato de estar na televisão, de ser uma novela, é confiável? Não é confiável. E a gente vive disso, a gente alimenta é da televisão, a gente alimenta é dos jornais, a gente alimenta é, principalmente hoje, onde as pessoas só às vezes aparecem, né, em Brasília, por exemplo. Em Brasília, você não vê uma pessoa conversando com a outra praticamente, ela vive do trabalho para casa, em casa, televisão. Né, hoje você tem agora essa rede social aí que você é outra coisa também, que você ou você alimenta ou você não alimenta, mas a maioria faz isso. Dá sua opinião ou toma a opinião dos outros. É a situação do homem. O que Isaías está falando aqui, quer dizer, é assim que é o homem. Isaías está dizendo aqui o seguinte, é assim que é o homem. Continua.
Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas, as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão.
Então, nós estamos sempre esperando que o ano que vem seja melhor. Um ano novo, desejamos às pessoas um ano novo repleto de alegria, etc. Haja muita paz, muita saúde, etc. Nós esperamos pela luz, nós esperamos pelo juízo. Aí você vai fazer uma coisa, nós fomos ali mexendo com a construção ali e tal, aí os vizinhos, aí você tem que ir em cada vizinho, tentar, tal, porque senão vira guerra. Né? Aqui nós temos, semana sim, semana não, a gente recebe uma intimação, aqui na cooperativa. Eu não sei quantas intimações nós recebemos. Notificações. Porque assim, sei lá, tem um que a gente sabe por que é, mas se sair, mas é incrível, né? Não é, né? Às vezes vocês não tomam nem conhecimento, graças a Deus por isso, mas vocês não imaginam como realmente é difícil. Por mais que você faça certo, por mais que você queira viver bem, o mundo é isso que nós estamos lendo aqui. Ó. O mundo é isso que nós estamos lendo. Aí você vai falar, mas eu quero ser direito, eu quero, pela sua própria justiça você não vai conseguir. Você vai acabar vamos dizer assim, perdendo, se revoltando contra tudo e contra todos. Pelo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela paz, pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas tal. Essa é a situação. Nós gostaríamos tanto viver bem com todo mundo, em paz com todo mundo. Mas não tem jeito. Mas por que não tem jeito? O defeito, ele está em nós. Ele está em nós. Alguma coisa em mim não agrada os outros. Alguma coisa em mim atrapalha os outros. Porque é assim. Ou você acha que sempre eu vou ter razão? Sempre eu vou ter razão? Sempre eu estou certo? Mas normalmente a gente quer achar que é. Então sempre a gente tem razão, sempre a gente está certo, sempre a gente está... Esse é o mal. Esse é a falsidade, é a mentira que existe no mundo. Que a verdade é outra. A verdade é outra. Né? Você e a sua mulher, você e seu marido, você e seus filhos, não é assim? Em casa não é assim? Alguém sempre quer ter razão. Né? Às vezes até é o cachorro na casa que... Né, Daniel? Lá em casa é eu. Eu sempre estou querendo ter razão. Amém? Vira para cá. Vira para lá. Apaga a luz. Acende a luz. Né? Dorme com a televisão ligada. Não dorme com a televisão ligada. É, ar-condicionado. Não, eu não gosto do ar-condicionado. Aí o outro liga o ar. Você não, é, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos uma dificuldade enorme para andar em paz uns com os outros, andar em paz. Porque alguma coisa errada está em mim. Precisava de que eu admitisse. Não é forçar a barra do outro e dizer que o outro é que está com o problema. Precisava que eu, que foi o que Jesus fez, chamou para ele. Que Deus pudesse, ele se posicionou, falou assim, não, eu quero fazer somente o que estiver certo, somente o que for justo, somente o que for bom. Continua, filha.
Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo, e ele não aparece, pela salvação, e está longe de nós.
É, quantas vezes a gente, o pote enche, né? E a gente fica tão angustiado, tão aflito, que a gente sai procurando. Tem gente que vai parar lá no João de Deus. Né? Eu estive em uma situação parecida, fui parar numa encruzilhada dessa aí. Atrás de quê? Atrás de solução. Amém? Nós, então, que temos o quê? É. Nós que temos o refúgio. O Senhor é a nossa salvação. O Espírito Santo é a nossa salvação. Mas ele é obrigado a ouvir tudo. Ele é obrigado a aceitar tudo, ele é obrigado a receber tudo. Não é que ele é obrigado, mas ele recebe. Ele ouve. Então ele pega o oprimido, ele pega o cansado, ele pega o aflito e solta a pessoa livre. Daniel estava falando esse dia que tem gente que manda embora livre, como é que é, Daniel? Tem gente que manda embora oprimido o que estava livre, entendeu? Conforme a pessoa, você conversar com ela, ela devolve, quando ela solta você, você... Não tem situações assim? Em que você fica oprimido só de conversar com a pessoa. O Espírito Santo, ele pega você aflito, cansado, oprimido e alivia. Aí está lá, você pega o Salmo 121, né, se não me engano, 121. Né, oro para o monte de onde vem o meu socorro. Oro, invoco o Senhor e ele me livrou de todas as minhas angústias, minhas aflições. Né? Clamei ao Senhor e ele me ouviu. Por quê? Porque ele é a nossa salvação. Esse dia nós estamos falando qual foi a providência que Deus usou para nos salvar. Qual foi? Nos dando o Espírito Santo. Amém? Jesus falou, não saia antes de que venha sobre vós o Espírito Santo. João Batista falou, ó, eu batizo com água, mas ele vai batizar você com o Espírito Santo. Jesus falou, eu darei o Espírito Santo e ele vos ensinará tudo o que você deve fazer. Espera em mim, confia em mim. Eu ponho as minhas palavras na tua boca e no seu coração as inscreverei. Ele é o nosso Salvador. O Espírito Santo. Amém? E você não precisa ser médium para receber o Espírito Santo. Amém? Você não precisa ter poderes diferentes de ninguém. O que você precisa é querer, é desejar, Senhor, dá-me do teu Espírito. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Amém? Diria, eu quero ser possuído pelo Espírito Santo. Pode ser? Existe essa palavra? Hã? Hã? Tem uma passagem, tem um versículo que fala de alguém que foi, que estava possuído. A palavra possuído. Pode procurar, cara. Se não tiver, pode pôr que vai dar certo. Amém? Continua, Sofia.
Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. E os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade.
Amém. Então, a conversão... É isso. E você quer converter ao Senhor. É estar disposto a receber o Espírito Santo. Estar disposto a receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai mudar a sua natureza. Você não vai mentir mais, não. Você não vai mais ser falso. Você não vai ser mais da forma como você era. Se o Espírito Santo Se você abrir a porta e receber, aceitar o Espírito de Deus na sua vida, ele vai mudar a sua natureza. Amém? Continua, filho.
Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça.
Então ele viu lá atrás, ele viu. Ele viu e falou assim: coitado do Rodrigo, coitado do Lucas, e o chefe, e o humilde. Como é que vai ficar a situação do chefe? Ele, né? Até que se eu pudesse, eu ajudasse ele, quem sabe? Ele faria diferente? Será que abrindo os olhos ali do Valdemar, será que ele não mudaria? Será que eu fizesse alguma coisa pelo Adriano, ele também não mudaria de vida, não pensaria de maneira diferente? Então Jesus viu isso e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Esse primeiro, deixa eu abrir os olhos ali do Felipe, e aí o Felipe vai decidir, porque se ele não quiser Deus, agora não, o que que não é justo? Não é justo é pegar todo mundo e jogar no inferno. O que não é justo é pegar todo mundo e jogar no buraco. Falou, não, eu vou abrir os olhos do humilde, e aí se o humilde não quiser, aí é problema dele. Mas eu preciso dar ao homem uma oportunidade de salvar. Eu preciso dar ao homem uma oportunidade dele viver. Amém? E Jesus viu isso e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E ele entendeu que não seria justo. Amém? Eu já teria morrido lá atrás, sem nenhuma esperança. Hoje, se eu morrer, eu tenho esperança. Amém? Dá para entender isso? Mas eu garanto para você que eu teria morrido lá atrás, sem nenhuma esperança. Amém, gente? E nós, Deus está mostrando isso para a gente, já é uma grande coisa que nós estamos recebendo. Eu ponho diante de você o bem e o mal. Eu estou abrindo os seus olhos e mostrando. Cabe a você julgar, julga você mesmo, se isso aqui não é verdade. Amém? Ponho diante de você o bem e o mal. Escolha. Continua, filha.
E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestidos de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
Resumindo aqui, o que ele quer dizer aqui? Resumindo. Tudo que o homem semear, é o que ele vai colher. Mas aí, você concorda que ele, tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Mas aí, você concorda que ele me dá a liberdade, me dá a liberdade de dizer para mim, abrir os meus olhos e dizer para você, vê o que você está plantando, vê o que você está semeando. Amém? Ele entendeu assim, não, eu vou abrir os olhos das pessoas e será como ela fizer. Ela vai escolher, se ela quer colher o bem, ela que procure fazer o bem. Se ela quiser colher paz, que ela procure viver em paz. Com todos, busque a paz, empenhe-se por tê-la. E eu entendo que ele tem razão. A partir do momento em que eu entendi, tudo que o homem semear, tudo que o homem planta, ele colhe. Eu passei a me esforçar com as coisas que eu estou plantando. Amém? Mas...
E virá um rendedor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor, o meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre.
Então, ele fala, então, ele pegou a profecia, Jesus Cristo, disse assim, está aqui o que Deus quer. E ele, Jesus, assumiu. E ele acreditou, Jesus acreditou, que ele era essa pessoa, ele era essa pessoa. Que o Espírito de Deus estava sobre ele. Quanto a mim, este é o meu conserto com ele, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti. Referindo-se a ele. O Espírito de Deus estava ali. As minhas palavras, as palavras de Deus, que eu pus na tua boca, Jesus. A palavra de Deus estava na boca dele. Não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, nem dos filhos dos filhos dos teus filhos, nem dos filhos dos filhos dos teus filhos, dos filhos, né? Então, se nós entendermos que é importante, isso vai passar de mim para os meus filhos, dos meus filhos para os filhos dos meus filhos. Amém? Se eu entender, os meus filhos entenderão. Os filhos dos meus filhos entenderão. Pelo menos essa é a promessa de Deus. Então, que os pais... Que os pais, que os, quem tem casa, tem família, quem tem mãe, quem tem pai, quem tem filho, pense nisso. Que através de você, a promessa de Deus é que o Espírito seja... o Espírito, ele sai aqui da minha boca e passa para aqueles que me ouvirem. Amém? Minhas palavras são espírito e vida. Por que eu preciso do espírito dele? Porque o espírito dele é que é o redentor. E virá um redentor a Sião. O Espírito Santo é que está fazendo tudo isso aqui. O Espírito Santo é que está ensinando a gente. Amém, gente? Vocês concordam? Vocês concordam? Porque nós estamos falando? Vamos ler em Hebreus capítulo 6, para a gente terminar. Já estamos terminando, meu Deus. Versículo 4. Presta atenção no que nós vamos ler.
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo.
Dom celestial. O que é dom? O que é isso? Dom celestial. É o Espírito Santo. É a dádiva de Deus. Foi o que Deus deu. Quem já experimentou que o Espírito Santo é bom, alguma vez você é angustiado, agoniado, tal, etc. Agora mesmo, esses dias aí, o Arthur, aconteceu com o Arthur. Já aconteceu com todos nós, mas vamos pegar um caso mais recente. O Arthur, angustiado, triste, chateado, Durante o dia, será 2 horas da tarde. E ele tinha pego uma notícia ruim da prova que ele tinha feito, coisa de menino. Ele orou lá do jeito dele. Né? Senhor, não entendo. Né? Eu faço as coisas, o senhor tal, etc. O senhor parece que não está entendendo. Tá, o senhor precisa prestar atenção. Tá. Aí ele fez lá a oração dele, certinha. Ele estava assim, muito angustiado, muito chateado. Mas, de repente, Deus aliviou de tal maneira que ele dormiu. Ele dormiu. Três, 4 horas da tarde, orou, Deus. Eu estou esquecendo até, eu tenho que fazer a apresentação da menina aqui, estou esquecendo. Aí, Deus, ali 3 horas, 4 horas, ele dormiu. E quando ele acordou com uma visão, uma visão celestial, uma coisa fantástica. Né? E que ele mudou transformou realmente o dia. Ele disse que de uma situação de angústia, passou para uma situação boa, uma coisa de alegria, de coisa de satisfação, de prazer. Mudou assim de uma hora para outra. Eu estou falando isso, quantas pessoas não receberam ajuda de Deus quando pediram? Quantas pessoas não receberam ajuda de Deus quando pediram? Quem te ajudou? Por acaso não foi o Espírito Santo? Ele não leva em conta os seus pecados. Ele não leva em conta as nossas iniquidades. Porque se fosse levar, não iria atender, não iria atender ninguém. Ele não leva em conta os nossos pecados. Eu vou ler, Renata, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do certo futuro e recaíram outra vez, renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles que aqui é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. São aqueles que não querem ouvir a Deus. São aqueles que não querem ouvir a Deus. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, deixa Deus te ensinar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Amém? Não confia na sua própria justiça. Não confia no seu próprio entendimento. Busque a Deus. Amém? Peça ajuda ao Espírito Santo, que pode te ajudar. Amém? Amém. Traz o menininho aí, filho. Vamos apresentar. Vamos aproveitar que o Washington veio na reunião hoje. O Washington e a esposa trouxeram o nenenzinho. Né? Ele deve estar dormindo. Ele não é besta. Amém? Vocês acham? Deus está chamando a nossa atenção? Deus está falando conosco? Amém? Pelo menos motivo para orar. Eu acho que nós estamos tendo. Né, filho? Como é que chama?
Benjamin.
Amém. Benjamin Lucas. Amém. Pode ficar com ele no braço mesmo. Amém. Então, aqui, nós temos aqui um filhote de gente. Filhotinho de gente. E mais um Benjamin. Já tem o da Priscila, agora tem outro Benjamin. E é filho do Austin, mais um. Marielle, né? E neto do Obilde. Não, filho? Você acha que vai ser bonzinho a vida inteira, filho? Bonzinho? Obediente, amoroso. Vai? Diz que vai. Né? Bom, se Deus quiser, né? Não é uma cobrinha, não, né, filho? Não. Mas então, nós vamos fazer tudo, nós vamos fazer tudo, a igreja que eles são, fazer tudo para que essa criança, ela entenda, ela descubra o mais cedo possível. Nós não podemos esperar que ela, vou dizer assim, que o mundo venha estragar, consumir, machucar, para depois buscar a Deus. Não vamos fazer com que vocês ensinem para elas. Não precisa ensinar, às vezes, mas ensina de acordo com as Escrituras, para que ela já cresça como Jesus, desde pequeno, preocupado com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Eu tenho certeza que assim você vai livrá-la de muitas coisas no mundo. Não esqueça disso. Você falar no dia da apresentação do Benjamin, Deus me falou isso. Que estava sob a minha responsabilidade abrir os olhos do meu filho, estava sob a minha responsabilidade ensinar o meu filho o Evangelho, saber dele que existe o Espírito que nos ajuda, o Espírito Santo. Amém? Senhor Jesus, Pai nosso, que está nos céus, nós nos colocamos mais uma vez aqui diante do altar, na tua presença, com certeza, para apresentar ao Senhor mais um que nós esperamos que seja o Filho de Deus. Apresentamos o Benjamin. Ainda, Pai, com o pecado original, perdoado pelo Senhor, é uma criança hoje sem defeito, sem pecado. Uma vez que o Senhor nos perdoou, esse pecado, o Senhor não leva mais em conta a nossa origem. E quis o Senhor nos salvar, nos ensinando a verdade, nos ensinando o bem, abrindo os nossos olhos, nos mostrando, Senhor Deus, o que é bom, o que é direito. Seja esse o caminho para o Benjamin. Seja esse, Deus, o caminho que ele deve seguir. Como exemplo, como luz para o mundo. Obrigado. Recebam os lugares celestiais. Tenha o nome do Benjamin escrito no livro da vida. Seja um dos que estarão lá nas bodas do Cordeiro. Eu abençoo, Benjamin, em nome de Jesus. Eu te abençoo, de coração te abençoo. E te recebemos. Seja bem-vindo ao nosso meio, nosso filho. Seja bem-vindo ao nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Está então, Senhor, apresentado mais um pequenininho, mais um ser do Senhor em nossa igreja, em nosso povo, na sua casa. Amém. Amém, filho.
Deus te abençoe. Amém? Você entendeu, não? Mais ou menos? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. E para a gente orar, encerrando, que nós estamos já com o tempo passado. Amém, Jesus. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos chegando a mais um ano de luta, trabalho, esforço, e queríamos que os próximos anos, se assim o Senhor permitir, a nossa vida fosse mais favorável ao reino de Deus. Que nós pudéssemos, Pai, chegar ao fim de cada ano com a nossa consciência tranquila do esforço que nós fizemos pela Tua casa, do esforço que nós fizemos pela salvação das vidas, pelo esforço, Pai, que nós fizemos pelo Teu reino, pelo reino de Deus, para que houvesse paz entre nós, para que houvesse, Deus, amor, para que houvesse compreensão, que onde houvesse, Deus, dor, pudéssemos nós levar o alívio. Onde houvesse a opressão, pudéssemos nós, como filhos de Deus, levar a liberdade, levar a paz. Pudéssemos nós, Jesus, como luz para um mundo que mergulha nas trevas, pudéssemos nós, Pai, chegar ao final de cada ano com essa alegria, com essa certeza de que vidas vieram a crer, vieram, Deus, a Te conhecer, a ter o Espírito Santo com Ele, ao lado dEle, junto com Ele, em todo lugar, em todo tempo. Obrigado, Jesus. Louvado seja, Deus, o Teu santo nome. Andar com o Senhor foi a melhor coisa da nossa vida. Estar ao Teu lado foi para nós, Jesus, a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amém.